No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
Proposta da Base Nacional Comum Curricular vai ser apresentada e debatida hoje e amanhã no Campus Pampulha da UFMG. O evento vai reunir a comissão de especialistas convidados pelo Ministério da Educação para elaborar a proposta preliminar da base e representantes de secretarias de educação. O objetivo da base é orientar escolas, redes e sistemas de ensino na construção dos currículos definindo os conhecimentos que os estudantes devem aprender na educação básica. Além de apresentar a proposta preliminar do documento, o encontro vai abordar o funcionamento da consulta pública aberta para toda a sociedade. Após a consulta pública, a versão final da base vai ser entregue ao Conselho Nacional de Educação. O evento é organizado pelo CEALE, o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da UFMG, que foi convidado pelo MEC para realizar a coordenação institucional da base. O evento começa às 9 da manhã no Centro de Atividades Didáticas 1 do Campus Pampulha. CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG, aprova a resolução que cria a formação em extensão universitária. A medida é uma das estratégias adotadas pela universidade para atender ao PNE, o Plano Nacional de Educação, que estabelece que 10% dos créditos exigidos para a integralização dos cursos de graduação devem ser obtidos pela participação dos estudantes em ações de extensão. A resolução também contempla a necessidade de incluir nas graduações conteúdos relacionados às realidades regionais do país. Com a aprovação da resolução, os projetos pedagógicos dos cursos de graduação já passam a poder, a critério dos colegiados, prever a integralização de créditos por meio de atividades de formação de extensão universitária. A resolução foi construída em conjunto pelas pró-reitorias de graduação, extensão e assuntos estudantis. Centro Pedagógico, Colégio Técnico e Teatro Universitário abrem processos de seleção para ingresso em 2016. Para o CP, 50 vagas para o primeiro ano do ensino fundamental vão ser sorteadas entre crianças que nasceram de 1º de abril de 2009 a 31 de março de 2010. No Coltec, são oferecidas 142 vagas em cursos técnicos em eletrônica, informática, automação industrial, análises clínicas e química. Podem se inscrever candidatos que concluíram ou estejam cursando o último ano do ensino fundamental. Já no teatro universitário, são 22 vagas para candidatos com mais de 16 anos que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio. Inscrições até 13 de outubro ao custo de R$ 55 a R$ 80. Informações e o edital completo dos processos seletivos do Centro Pedagógico, Coltec e Teatro Universitário pelo site www.ufmg.br/copev. De hoje até sexta, Diamantina recebe simpósio de Geologia do Espinhaço. O evento comemora 50 anos da criação do Instituto Ashveg, um dos pioneiros nas pesquisas geológicas na região. As informações na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Um dos habitats natural do lobo-guará e da sussuarana, a Serra do Espinhaço, na região central de Minas Gerais, foi um dos principais locais de extração de diamantes durante o período colonial e até hoje é uma região para encontrar a pedra. Mesmo sendo reconhecida como fonte de riquezas, a localidade só começou a ser estudada do ponto de vista geológico há 50 anos, com a criação do Instituto Ashveg. Uma parceria entre pesquisadores alemães e brasileiros. Tudo isso graças ao professor Reinhard Pluff, o alemão que deu origem ao Instituto. Como relata a professora de turismo da UFMG e diretora da Casa da Glória do Instituto Ashveg, Mariana Oliveira.
Essa cooperação existiu quando iniciaram as pesquisas. Foi uma cooperação que subsidiou a vinda de pesquisadores alemães, geólogos, para estudar a Serra do Espinhaço. E foi a partir desse convênio de cooperação que deu início a uma metodologia de ensino em mapeamento geológico aqui na Serra do Espinhaço. Foi uma metodologia toda criada por esse alemão, que foi o pioneiro nas pesquisas. Foi através dele que os primeiros teses de doutorado foram orientados e foram elaborados aqui na região. E a partir disso gerou uma escola na geologia relacionada à Serra do Espinhaço.
Em 1978, a parceria Brasil e Alemanha chegou ao fim. O instituto ficou em posse da UFMG e passou a se chamar Centro de Geologia ESVEG. O ESVEG se fixou na rotina do ensino da geologia dos cursos de graduação no Brasil e foi fundamental para a formação de centenas de geólogos brasileiros e para a realização de mais de 70 teses de doutorado e dissertações de mestrado defendidas em universidades brasileiras e alemãs. Na avaliação do professor de geologia da UFMG, Joaquim Karkufel, as pesquisas do instituto foram revolucionárias.
Apesar que a Serra do Espinhaço é conhecida dessa época das viajantes, faltavam pesquisas de maneira básica, tipo mapeamento básico, fazer mapa geológico básico. E aí, na época, Flugi, nosso professor, orientador, iniciou na década de 1960. É a sequência litológica das rochas e como eles estão, a geometria em conjunto. Como as rochas se formaram bilhões de anos atrás, ao longo do tempo, foram deslocados do local original e hoje estão diante de um fenômeno bem diferente.
Para celebrar meio século da criação do Instituto, o Simpósio de Geologia do Espinhaço vai prestar homenagem ao professor Renha Pluff, fundador do Instituto ESVEG, relembrar o ponto inicial das pesquisas geológicas na Serra do Espinhaço, resultado da cooperação técnico-científica Brasil-Alemanha, e discutir os avanços ao longo dos últimos 50 anos. O simpósio começa hoje na cidade de Diamantina. Para conferir a programação, acesse www.csr.ufmg.br/geoespinhaço. Repórter Maria Dulce Miranda.
Agora vamos a um giro por pesquisas que são destaque no noticiário internacional.
Pelo mundo.
Japão. Cientistas da Universidade Jikei estão mais perto de criar em laboratórios rins totalmente funcionais. A técnica foi desenvolvida a partir de células-tronco. Os testes feitos com porcos e ratos foram considerados bem-sucedidos. Estudo pode ajudar pacientes à espera de transplante. França. Centro Jean Berrat encontra túmulo pré-romano em perfeito estado de conservação em Pompeia. A sepultura encontrada por arqueólogos franceses em território italiano data do século IV a.C. O local constitui um raro testemunho de práticas funerárias da época e permite investigar um período pouco estudado. Argentina. Estudantes da Universidade Nacional de Rio Negro criam um moinho para automatizar a extração de água na zona rural, em locais onde é difícil obter esse recurso. Segundo os pesquisadores, ele é fácil de construir e os custos são reduzidos. Chile. Universidade Austral desenvolve satélite de observação do espaço. A tecnologia deve auxiliar na medição de fenômenos atmosféricos, controle de desastres naturais e desmatamento. O próximo passo é aperfeiçoar a bateria do sistema para só então lançá-lo à atmosfera.
Toda quinta-feira você fica por dentro das atividades das escolas de educação básica.
Rola na escola.
Salto, arremesso de peso, corrida de velocidade e corrida de meio fundo. Essas são as modalidades disputadas por alunos de 172 escolas de BH. É a oitava edição do Festival de Atletismo. São ao todo 2.732 crianças e adolescentes envolvidos. A competição é promovida dentro do programa Segundo Tempo da Prefeitura de Belo Horizonte. O objetivo é levar o esporte aos alunos e descobrir futuros profissionais. Respostas para o amanhã. O concurso de projetos inovadores prorroga até este domingo o prazo para inscrições de alunos do ensino médio de todo o país. A ideia é desafiar jovens a propor ideias que solucionem problemas da sociedade por meio de conhecimentos adquiridos em sala de aula. Vão ser selecionados os 20 melhores trabalhos que ganham um kit de edição de vídeo para produzir filmes sobre os projetos. Depois, os 5 melhores, escolhidos por votação pública e da comissão julgadora, ganham smartphones. A competição é uma parceria da Samsung com o Conselho Nacional de Secretários de Educação. As inscrições podem ser feitas no site www.respostasparoamanha.com.br. IPs roxos e amarelos, pitangueiras, quaresmeiras e pau-brasil, 7.200 árvores estão sendo plantadas nesta semana nas 3.600 escolas estaduais de Minas. O objetivo da ação é despertar a consciência ambiental nos alunos e trabalhar o conceito de sustentabilidade. A iniciativa integra a Semana Florestal 2015. Agora vamos de serviço.
Agenda do pesquisador.
CNPq abre duas chamadas para projetos de biotecnologia. As propostas aprovadas do edital lançado em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia da Índia podem receber até R$ 136 mil para despesas de custeio. Já para a chamada lançada em parceria com o Centro Internacional para Engenharia Genética e Biotecnologia, cada pesquisa pode ser financiada até o valor máximo de R$ 146 mil. A data limite para submissão de propostas é 4 de novembro. Editais disponíveis em cnpq.br. Maior programa de pesquisa e inovação da União Europeia, o Horizon 2020 abre edital para organizações que financiam ou gerenciam programas de doutorado ou de bolsas para pesquisadores. Propostas selecionadas recebem cofinanciamento durante período de 3 a 4 anos. Envio até 1º de outubro. Informações em ec.europa.eu/research. Vamos à última dica de hoje. A Diretoria de Relações Internacionais da UFMG recebe até 30 de setembro propostas de atividades científicas que contemplem estudos sobre a África. Ao todo, vão ser investidos R$ 50 mil nos selecionados. Os interessados devem enviar uma descrição do projeto para cea@dri.ufmg.br.
Educação.
Antes de encerrarmos esta edição, um esclarecimento. Ontem nós noticiamos aqui que o Ministério da Educação publicou uma portaria que institui o Comitê de Combate à Discriminação. Essa portaria, que saiu no Diário Oficial da União desta terça-feira, na verdade, substitui a que foi publicada no dia 9 de setembro, que instituía o Comitê de Gênero. A palavra que era citada 14 vezes no texto anterior foi suprimida na nova redação e substituída por formulações mais genéricas, focadas no combate ao preconceito e discriminação. O motivo da mudança não foi esclarecido pela pasta, que, em nota, afirmou apenas que o MEC é contrário a toda forma de preconceito e discriminação a toda e qualquer minoria e que o comitê vai centralizar as políticas na área. O FMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, coordenação de jornalismo Paulo Alquimim. A coordenação executiva da rádio FMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.